Mateus capítulo 21. E vamos ler o versículo 18. Mateus capítulo 21. Há muita discussão sobre essa história de Jesus amaldiçoar a figueira, né? Ele passou, a figueira estava, era uma figueira bonita, e ele foi procurar frutos, não tinha. Ele amaldiçoou a figueira, e no outro dia a figueira estava seca. E eu quero compartilhar com vocês esse texto. Mateus capítulo 21, versículo 18. Diz assim o texto: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, se disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Hoje eu quero falar sobre exageros da religião, porque essa história não é muito sobre fé inabalável, no sentido de que, quando a gente lê o texto, parece que ele tá, a gente vai entender melhor daqui a pouco. Mas algumas informações precisam ser dadas aqui. Primeiro, Jesus amaldiçoou essa figueira um dia depois. Um dia depois, 24 horas depois da entrada triunfal. A entrada triunfal aconteceu num domingo. Lembra do Jesus montado no jumentinho, entrando na cidade, todo mundo, hosanas, nas maiores alturas, não sei o que lá. Bom, isso foi no domingo. Na segunda, Jesus, ele no domingo, a entrada triunfal, ele foi dormir em Betânia. E Betânia é 3 quilômetros de Jerusalém, alguns minutos a pé. E ele volta, e no caminho ele amaldiçoa a figueira. No caminho ele amaldiçoa a figueira. Talvez isso fique mais. Eu queria já entrar na introdução, mas talvez isso fique mais fácil lendo no segundo evangelho. No segundo evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 11, quando termina a entrada triunfal, Jesus quer voltar para casa. A casa, ele não morava ali, ele morava muito longe, então ele ficava na casa de Lázaro, que fica em Betânia. Então, em Marcos 11, 11, diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Quer ver, ó? Um versículo antes, por favor, versículo 10. Ó: bendito o reino vindouro de Davi, nosso pai, hosanas nas alturas. Isso aí é a entrada triunfal. Aí, no próximo versículo, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus faz a entrada triunfal. Quando ele chega lá, ele chega no templo, todo mundo aplaudindo e tal, e ele fala assim: vambora. O que é que Jesus viu que ele quis ir embora? Porque a entrada triunfal foi uma festa. Todo mundo, hosanas, glórias a Deus nas alturas, não sei o quê, bendito é esse que vem em nome do Senhor. E aí Jesus entra, quer dizer, ali ele tem o palco. Eu nunca vi no ministério de Jesus uma multidão tão receptiva. Ele já deve ter visto multidões maiores, mas não tão receptivas como aquela. Profecias sendo cumpridas, e quando ele bate o olho assim, ele fala assim: já chega, vamos embora. O que que ele viu? Talvez a segunda-feira vai explicar isso. E na segunda-feira, o que que ele faz? Ele sai de Betânia e vai purificar o templo. Ele vira as mesas das pessoas, dos cambistas, dos vendedores de pombos e tal. Então, o que Jesus viu no domingo que deixou ele chateado? Vendedores. Vendedores. Vendedores de fé. Vendedores de Deus. E como Jesus lida com esses exageros da religião? Obrigado. Vou contar uma história interessante nessa introdução de um alemão chamado Hans Balbinger. Esse cara, ele tinha o sonho de voar. De voar. O sonho dele era conseguir voar. Antes de inventarem um avião, muita gente morreu tentando dominar, desafiar a lei da gravidade. Ele queria planar como um pássaro, ele sonhava, ele falava para as pessoas, ele era uma espécie de inventor. Ele queria ter a sensação de se desprender da terra e voar. Só tinha um problema, ele estava no século XVI, 1500 e alguma coisa. E não existiam aviões, helicópteros, nenhum tipo de máquina, motor, máquina voadora, combustível, nada daquilo. Então ele era um sonhador. Com planos avançados demais para a sua época, ele queria o que era impossível naquela época. Tem coisa que a gente faz agora que os nossos era impossível para os nossos pais. E ele é um cara que está fora do tempo, ele tá longe demais, né? Ele nasceu no século XVI. Então, esse cara, Hans Balbinger, ele dedicou-se então à sua profissão de ajudar as pessoas a conseguir o que era impossível. Ele fabricava braços artificiais, pernas artificiais. Trabalhava muito, porque naquela época qualquer coisa se amputava, entendeu? Então, uma ferida que não sarava, não sei o que lá, melhor cortar a perna. Uma doença, enfim, naquela época a medicina não era como hoje, então amputações eram muito mais comuns e a tarefa dele consistia em ajudar deficientes, amputados a vencer obstáculos. E ele sonhava em fazer o mesmo por si mesmo, mas o obstáculo que ele tinha era querer voar, então ele não conseguia montar uma máquina nem nada. Mas com o passar do tempo e desenvolvendo essas próteses, na época não se falava assim, próteses, chegou ele fez um par de asas para ele. Ele fez, pensou na era aerodinâmica e tal, fez um par de asas. Vale a pena ver isso na história. E chegou o dia de testar. Então ele subiu numa montanha, nos Alpes da Bavária, lá na Alemanha. O local era bom, a escolha parecia ter sido boa, as correntes de ar ascendentes eram comuns na região de montanha e tal. E num dia lindo, ele chamou os amigos, chamou o pessoal do vilarejo, chamou o bispo. A cidade é uma cidade chamada Ulm, é Ulm. E ele saltou. E ele voou, ele conseguiu mesmo planar. Ele ficou planando e depois desceu no solo vivo, intacto. Ninguém nunca tinha feito aquilo na vida. Ninguém nunca tinha voado, nenhum ser humano tinha voado até então. A gente fala voar, mas você entendeu, ele ficou planando e tal. Que para eles, naquela época, o que que ele fez? Ele voou. E aquilo virou um negócio na cidade. O coração dele, enfim, ele se alegrou, e todos os amigos se alegraram. Acho que Deus também se alegrou, porque eu acho que Deus se regozija quando a gente ousa e quando a gente consegue. E eu sei disso porque Deus é o autor do livro, que é o manual que ensina como tornar possível o que antes era impossível, a Bíblia. E se você quer exemplos, abra a Bíblia. Pastores de 80 anos de idade geralmente não fazem faraós de tolos. Só não fala para Moisés, porque essa é a história do Moisés. Ou pastores adolescentes de 17 anos geralmente não enfrentam gigantes guerreiros. Mas essa é a história de Davi. Então, eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar nessa história. E o primeiro é que essa não é uma história sobre figueiras. Pastor, o que quer dizer que Jesus amaldiçoou a figueira, tal? Essa é a mensagem da história da figueira, mas não é uma história sobre figueiras. Ali tem uma cena peculiar envolvendo uma figueira que não tem frutos. Mas não somente a figueira. Leia o texto. Um monte e o mar. Porque Jesus diz assim: se você tiver fé, você pode dizer a esse monte, passe por meio das águas, e ele vai ser jogado no mar. Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém. Naquela segunda-feira, no day after da entrada triunfal, como falamos. E é de manhã. E após passarem a noite em Betânia, Jesus, eu não sei pelo texto ali, especialmente pelo segundo evangelho, parece que Jesus nem conseguiu dormir à noite. Aconteceu alguma coisa no fim da entrada triunfal que mudou o humor de Jesus. Ele entrou, montou no jumentinho no domingo, entrou, todo mundo aplaudiu, as pessoas com palmas nas mãos, hosanas nas alturas, bendito é esse que vem em nome do Senhor, não sei o quê. Mas quando ele chega no templo, ele olha, a Bíblia diz assim, ó, e tendo visto tudo em redor, voltou para Betânia. E ele volta para Betânia sem aproveitar aquele hype, aquela festa, aquela coisa toda de todo mundo aplaudindo a ele. Ele não O que Jesus pregou no fim da entrada triunfal? A Bíblia não diz. Porque no final ele voltou para Betânia. E agora, na manhã seguinte, ele já amanhece de mau humor. Ele passa pelo caminho, tem uma figueira. A figueira é bonita. Ele estava com fome, a Bíblia diz. Avistou uma figueira vistosa à beira da estrada. E ao aproximar-se da figueira, procurou, procurou e constatou que, apesar de bonita e cheia de folhas, a árvore não tinha frutos. A figueira sem frutos o fez lembrar do que ele presenciara ontem, no dia anterior. E o fez lembrar do que ele precisava fazer e fez naquela segunda-feira, que é purificar o templo. A figueira sem frutos fez Jesus se lembrar da religião. A religião que não dá fruto. A religião que é só bonito. A religião que não resolve. As regras que ficam linha, bonita, linda e tal, mas que não tem fruto, que não alimenta, que não. A figueira sem frutos fez Jesus lembrar de alguma coisa que ele chegou lá e ele condenou a árvore. Abre aspas, nunca mais nasça fruto de ti. E a árvore secou. E aí, na sequência, os discípulos, vendo o que aconteceu com a árvore, ficam admirados. Nossa, mas ontem essa árvore estava linda, estava cheia de vida, e agora morta. E não somente morta, seca. Quanto tempo dura uma árvore que foi cortada da raiz para secar? Uma árvore, não estou falando um galho, uma árvore para secar. Pois é, essa foi instantaneamente. Nossa, como pôde secar tão depressa? Perguntaram. E aí Jesus responde assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, qual é o versículo? Está aí, né? Se a este monte disserdes, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Na história você não encontra as palavras sonho, voar, ou asas, como eu estou falando aqui, do sonho do cara que era voar. Mas se você analisar atentamente, você vai ver a história de um Deus que convoca os sonhadores a subir as montanhas e testar as asas. É sobre fé, mas não é somente sobre fé, é um puxão de orelha na religião. Veja, lendo o Evangelho, você descobre um Deus que despreza a religião que coloca os sonhadores numa gaiola e guarda a chave no bolso, se você está preso. E Jesus, faminto, a caminho de Jerusalém, para ver se tem figos e não tem. Tem a aparência de uma árvore viçosa, mas não tem nada para oferecer. Só promessa. O nome é bonito, o shape é bonito, a cara é bonita. Todo mundo olha e fala: nossa, como é grande, nossa, como é lindo, nossa, como é bom, nossa. Mas, não, mas é só promessa e nada mais. Não alimenta. Não funciona. O simbolismo é muito bem definido aqui para a gente ignorar. Olha aí no texto, coloca seus olhos sobre o texto. Veja o simbolismo, é muito claro aí para Jesus ignorar. Então eu e você não podemos também cometer o erro de ignorar o contexto. Na segunda-feira de manhã, Jesus faz com a árvore o mesmo que ele fará com o templo à tarde. Ele vai chegar lá no templo e vai virar a mesa das pessoas e vai pegar um chicote. Jesus vai fazer na parte da tarde o que ele está lá no templo com a religião, o que ele está fazendo agora com a figueira. Ele amaldiçoa. Agora veja, ele não se zanga. Não é com a árvore, com as árvores ou com a árvore que ele tá zangado. Ele está zangado com o que ela representa. Jesus, ele tá a crítica não é sobre árvores, mas com o que aquela árvore representa. Tem alguma coisa dentro desse copo aqui que está com gosto de sei lá o quê. É assim que Jesus lida. Jesus repele crentes mornos, indiferentes, inúteis. Tem crente que é inútil como crente. A cara, o shape, a apresentação, a rede social, o título, está tudo certo. Tem pompa, mas não tem objetivo. Por que não tem objetivo? Porque não produzem frutos. E esse ato simples de Jesus de lidar com essa figueira é um ensino que desce a lâmina da guilhotina sobre o pescoço da religião que não tem sentido. Jesus não admite uma religião viçosa que é você olhando, é deslumbrante, é bonita, que chama atenção, mas que não tem fruto para apresentar. Quer um exemplo vívido disso? A igreja de Laodiceia. Acho que o ano passado, ou é retrasado, fizemos um estudo, 7 semanas, cada uma das igrejas lá das cartas do Apocalipse. Laodiceia era uma igreja próspera, autossuficiente, é a última das 7. Só que tinha um problema, tinha uma fé oca e sem frutos. E Jesus falou assim: eu conheço as tuas obras, porque você é morno, não sei o que lá, o que eu vou fazer? Eu vou te vomitar na minha boca. Deus disse ao grupo de membros daquela igreja: você não é frio, você não é quente, e como você não é frio nem quente, mas é morno, então eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que faz o nosso organismo vomitar algo? Por que o nosso organismo reage violentamente diante da presença de determinadas substâncias, a fim de expelir? Porque essas coisas são incompatíveis com o organismo. Vomitar é a maneira que o organismo encontra de rejeitar aquilo que ele não consegue suportar. Então ele põe para fora. Obrigado, Heraldo. Então, qual é a questão aqui? Obrigado. A questão é que Deus não suporta a fé morna, irmão. Hoje é dia de estudo, de estudarmos. Jesus não suporta fé morna. Deus não tolera uma religião que monta um espetáculo, mas que não tem fruto para oferecer. E é precisamente esse lado da religião que Jesus estava enfrentando naquela última semana. Porque quando ele entra no templo no domingo, ele encontra vendedores, cambistas. E o que que eles vendem? Deus. O que que eles vendem? Perdão. O que que eles vendem? Sacrifício. O que é que eles impõem? Sacrifício para as pessoas. E foi o lado da religião que Jesus enfrentou durante todo o seu ministério. Quando Jesus se fez servo, reclamaram. Reclamaram que seus discípulos comiam da maneira errada. Reclamaram que Jesus curava no dia errado. Reclamavam que Jesus perdoava as pessoas erradas. Reclamaram que ele aparecia do lado da multidão errada. Reclamaram que ele exercia influência errada sobre crianças. Mas pior ainda, todas as vezes que ele falou em libertar o povo, os líderes religiosos tentaram calá-lo, tentaram subjugá-lo. Você não pode isso, você não pode. Os frequentadores de templo eram rápidos com as algemas. Naquela época, como são hoje. Quando uma alma corajosa, parafraseando a história do início do sermão, quando uma pessoa corajosa ousa voar, rapidamente as asinhas são podadas. Eles imediatamente se postavam diante daquela pessoa e diziam: você não pode fazer isso. Você está louco? Isso aí não pode acontecer. Você não pode, você. E as pessoas fazem isso. Eles se metem sobre o comprimento do teu cabelo. E o que que a Bíblia diz sobre isso? Nada. Se tem barba, se não tem barba. O que que a Bíblia diz? A Bíblia mesmo, a Bíblia. O que que ela diz? Nada. Aliás, disseram a mesma coisa para esse rapaz, Hans Balbinger. Você não pode voar. Tá louco? Como assim você quer? E aí, quando ele conseguiu. Parece que o rei da Alemanha, na época, ia visitar. Naquela época era um povoado de Ulm, hoje é uma cidade conhecida. Se você der um Google aí, não sei se dá para mostrar na imagem, a Catedral de Ulm. É U-L-M mudo. É lindo, vale a pena, é muito linda lá. E parece que o rei estava visitando a cidade, e o bispo dessa igreja que eu estou falando que é bonita na época, e os cidadãos queriam pressionar o rei. E foram lá e pedir para ele: o rei vai vir aqui, você não pode voar para o rei ver? A gente falou para ele e tal, ele está curioso. E você voa, você vai na montanha e faz. Ninguém consegue fazer isso. E aí pediram para ele que ele fizesse algo diferente, tipo uma acrobacia, alguma coisa assim. E ele gostou, ele falou: ah, então eu faço, então eu vou. E aí, mas falaram assim: então, mas o rei vai vir. Se você pular daquela montanha, não, a gente não consegue levar o rei lá e todo mundo lá, subir as montanhas e tal. Não pode ser em outro lugar, num lugar mais plano, num lugar numa planície e tal. É muito difícil escalar montanha. E aí ele falou: ah, eu acho que dá, já estou pegando jeito, eu acho que dá. E aí ele escolheu um penhasco num lugar chamado Danúbio, lá na Alemanha. E era mais plano, era, enfim, uma boa altura do rio. Ele pularia dali e ficava planando ali sobre o rio. Só que ele não sabia que não tinha as correntes de ar igual tinha nas montanhas. E ele também não sabia, enfim, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ele pulou na frente, o rei lá, o bispo lá, todo mundo lá. Aí ele pulou com as asas lá que ele tinha feito e não conseguiu voar, caiu dentro do rio. Sobreviveu, mas caiu dentro do rio, saiu envergonhado. E a pregação do bispo no domingo foi, o tema foi: o homem não foi feito para voar. O bispo que convidou ele. A pregação do domingo foi: o homem não foi feito, o homem foi. Tem lá o sermão: o homem veio do pó da terra, porque ele é da terra, os pássaros aqui são não sei o quê. Então o homem não foi feito para voar. E o Hans acreditou no bispo, nunca mais tentou voar novamente. O cara é uma autoridade da igreja, ele guardou as asas e morreu pouco tempo depois, sem nunca mais ter voado. Segundo ponto, essa não é uma história sobre fé que remove montanhas. A catedral que eu estou falando, que eu não sei se deu para ver aí, eu não sei se, eu nem sei se no Google tem a imagem, mas é linda essa imagem. Vocês viram aí? Alguém achou aí no celular? A Catedral de Ulm não é a primeira igreja que poda os sonhos de alguém. Ao longo dos anos, os púlpitos se tornaram exímios na arte de dizer às pessoas o que elas não podem fazer. E fizeram e faziam o mesmo na época de Jesus. E fazem o mesmo hoje. E saiba que isso não é menos repugnante a Deus quanto era naquela época ou na época de Jesus. Mas enquanto a gente analisa a religião, é interessante a gente também se colocar diante do espelho, porque não é sobre o que eles fazem, mas será que não é o que a gente também faz? Eu estou me fazendo entender? A gente também, será que a gente também não se coloca nessa posição? É muito fácil apontar o dedo para uma religião organizada e dizer: a instituição de hoje é complicada, a instituição é culpada, sei lá, a religião e tal, porque fala, mas não vive. Mas é muito confortável falar isso, é muito confortável dizer isso. Mas será que a gente também não pegou o jeito de ser assim e de podar as pessoas, de cobrar as pessoas aquilo que a Bíblia não cobra? É muito legal falar sobre religião, religiosidade, mas será que a gente também não tem tirado a liberdade das pessoas à nossa volta? Apareceu aqui. É linda, não é? É essa aí mesmo. É essa aí. É nessa igreja que teve a pregação do bispo que o homem não foi feito para voar. Então, você tem podado ou você tem dado asas às pessoas que estão em volta de você, no sentido espiritual? Pastor, como assim? Seu amigo te ofendeu, ele precisa de perdão? Como você age? Cortando ou oferecendo ele as condições para isso? O colega do seu trabalho sei lá, falou que está com medo de morrer porque a mãe dele morreu com tanta idade, o pai dele não sei o quê, e ele está chegando nessa idade e tal. E como que você lida com isso? Ou um parente que está passando pela falência, do Covid para cá, quantas empresas fecharam? Um amigo, uma amiga que está passando por ansiedade, transtornos. Qual é o fruto que nós devemos oferecer? Porque a gente está. Nós somos a figueira. A árvore sem frutos fala sobre nós. Tá bom já, gente. Fica todo mundo olhando na televisão. Qual é o fruto que eu estou oferecendo para quem está em volta de mim? Eu devia contar mais para as pessoas a respeito da graça de Jesus, porque se eu falar da graça de Jesus, eles poderão voar. Eles poderão decolar, se me faço entender. E é isso que Deus deseja de nós, que nós cumpramos os nossos votos para com Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura, sem dar as nossas cores. E seja qual for a ênfase, a mensagem do Evangelho tem que ser dita. A mensagem da figueira não diz que todos nós devemos produzir os mesmos frutos. Não é essa a mensagem. A mensagem da figueira diz que nós devemos produzir algum fruto. Um dia Jesus vai procurar frutos em você. E ele precisa encontrar algum fruto. Não é fácil. E Jesus sabe disso. Quando ele diz assim, ó, se tiverdes fé e não duvidardes, fareis muito mais do que foi feito a figueira. Veja o que ele diz. Fé em quem? Na religião? Não, difícil. Não é isso que ele está falando. Na verdade, a religião é o enigma que Jesus está tentando revelar aqui. Na verdade, quando Jesus disse, se a este monte disserdes, pega comigo, você lembra, Jesus está vindo de Betânia, quantos quilômetros de Jerusalém? 3. E ele está indo, voltando para Jerusalém para purificar o templo. Se você conhecer um tiquinho de geografia, ele está vindo pelo Vale do Cédron. Uma caminhada de 15 minutos. Agora, sabendo desse detalhe da geografia e desse detalhe da agenda de Jesus, todos fornecidos pela Bíblia, não é da minha cabeça, preste atenção no que ele disse. Se a este monte disserdes, ergue-te, lança-te no mar, se Jesus está entrando pelo Vale do Cédron, qual é o monte que ele está falando? É o Monte Moriá. Quando Jesus disse assim, se disseres a esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, ele está falando do Monte Moriá. Não tem outra possibilidade. E o que, que é o Monte Moriá? Monte Moriá é onde está o templo. Monte Moriá é onde está o templo. Quando Jesus disse, se é esse monte certo, ergue-te, lança-te no mar, ele está mirando para o Monte Moriá, para o templo, para a religião. E sendo assim, você começa a ter motivos para sorrir diante dos religiosos, por exemplo, quando Jesus disser que o que deve ser feito com a religião que tenta prender você, engaiolar, impedir de voar, criticar. O que, que Jesus está ensinando? Diga para eles, lança-te no meio do lago. Caia dentro do mar. Essa fala de Jesus não é sobre se você tiver fé, um monte vai levantar e vai pairar, aí só para provar que a sua fé é uma fé que levanta monte. Não, o que Jesus está falando é o seguinte, se você tiver fé de verdade em Deus, sem se preocupar com o que os religiosos falam, a sua fé vai dizer que aquele pessoal que está naquele monte ditando regras, que lancem-se no mar. Não é a fé na religião que resolve. É a fé na pessoa de Deus. É a fé intrépida. É a fé ousada. É a fé que acredita que Deus faz o que sempre é certo e Ele sempre faz. E Deus fará o que foi necessário para trazer os seus filhos de volta à comunhão. Não importa o que falaram lá na religião. Porque ele é o pastor que procura a ovelha que se perdeu. Ele é o pastor que tem as pernas arranhadas e os pés doloridos e os olhos ardendo, que escala montanhas, que atravessa campos, que explora grutas, que faz a concha com a mão e grita o nome da ovelha do desfiladeiro. E o nome que ele grita é o seu. O nome que ele grita é o meu. Ele, eu estou parafraseando a ovelha perdida e as três histórias. Ele é representado naquela dona de casa que busca a moeda perdida. Apesar de ainda restarem 9 moedas, porque a mulher tinha 10 moedas e uma sumiu. Ele não descansa enquanto não encontra a 10ª. Ele procura por toda a casa, ele arrasta os móveis, ele limpa a casa, ele levanta os tapetes, ele remexe a prateleira, ele dorme tarde, ele acorda cedo. Todas as demais tarefas agora podem esperar. Nesse momento, só uma coisa importa. A moeda parece que tem grande valor para ele, porque é de sua propriedade. Ele não descansará enquanto não a encontrar. E essa moeda que ele procura é você. Sou eu, somos nós. Ele é o pai, última parte da história, das três histórias. Deus é representado no pai que caminha de madrugada pela varanda. Todo mundo está dormindo. Todo mundo já dormiu, mas ele não consegue dormir. Preocupado. Por quê? Porque o filho dele está no mundo. Há um ponto de interrogação na testa daquele pai. Seu coração está abatido. Ele tenta avistar o filho pródigo. Amanhece o dia. Ele fixa os olhos no horizonte, ansiando enxergar a silhueta familiar, o modo de andar conhecido, ou reconhecer a roupa, sei lá. Suas preocupações não são para os negócios, para a fazenda, para os investimentos, para as propriedades. Não, as suas preocupações estão voltadas para o filho que usa seu nome e que sumiu. O filho que tem a cara dele e que sumiu. Ele só pensa no filho que tem a sua imagem, a sua semelhança. E esse filho é você, sou eu. E ele quer que a gente volte para casa. Essa é a mensagem do Evangelho. E somente a luz da mensagem do Evangelho é que podemos entender essa promessa incrível que Jesus faz depois que ele fala, se você tiver fé, você vai dizer, esse monte entra para dentro do mar, suma para dentro do mar, porque não é essa a religião que Deus estipulou, que Deus estabeleceu. E na próxima frase ele vai dizer, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então não reduza essa afirmação grandiosa de Jesus à categoria de um automóvel novo ou uma empresa, não sei o que lá. Não é disso que ele está falando. Não confine a promessa dessa passagem a uma, sabe, a uma ideia egoísta de vida de privilégios e viagens nababescas e aviões de primeira classe. Não. O fruto que Deus assegura vale mais do que qualquer riqueza terrena. O fruto que Deus quer, que Deus vale mais do que qualquer coisa. Que, quando ele fala assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, ele está falando de você com ele. Ele está falando de você, apesar da religião, estar com ele. A religião errou muito naquela época. A religião errou muito no século XVI, como falei. A religião erra muito hoje. Mas Deus, a ideia desse texto é que ele está em busca da fé verdadeira. E a fé verdadeira é a fé do relacionamento com ele. E a fé do relacionamento com ele é uma fé viva. É a fé do apesar de. Eu recebo muito relato, pedido de conselho, pedido de socorro, de ajuda, com situações das mais complexas que não dá para contar. Que não dá para contar. Mas cada vez que eu recebo uma história de tristeza de alguém que foi decepcionado, enganado, não sei o que lá, mesmo no ambiente da religião, eu glorifico a Deus, porque eu penso assim, se a pessoa está perguntando, é porque tem alguma coisa nela que ela quer que seja diferente, e pode ser diferente, e pode ser diferente. É a fé do apesar do que eu já vi, eu amo a Deus e quero caminhar com Ele. Apesar do que eu já vi falar, do que eu já ouvi, do que eu já senti, apesar do que falaram para mim, apesar do que eu enxerguei dentro do templo, porque Jesus, dentro do templo, enxergou vendedores. Mas essa mensagem, essa ideia da figueira, do fruto, ela me provoca a buscar a fé do apesar da religião. Apesar de, eu posso falhar com você, mas apesar disso, Deus não falha. Você pode ter sofrido abuso ministerial, espiritual, em qualquer lugar, mas apesar disso, Deus, que não é culpado desse abuso, está chamando você para um relacionamento íntimo com Ele, apesar de. Apesar de. Apesar de. Tem que parar. Uma última coisa, só para provocar. A igreja, cujo sermão no domingo, depois da queda de Hans, foi: o homem não foi feito para voar? Pois é. Ela é linda, vocês viram a foto. Essa igreja é vazia. Hoje, em 2024, ela é vazia. E na porta dela tem uma catraca que tem que pagar para entrar, porque é assim que eles arrecadam dinheiro. Não sei se vocês conhecem a Europa, quem conhece já foi, as igrejas são de enfeite. É para você ir lá, tirar foto, tem um padre lá, mas a missa tem 6 pessoas, 10 pessoas, não sei o quê. E é uma catedral, custa milhões, custa, sei lá, 300 milhões de dólares, de euros, não sei o que lá. A catedral de Ulm é a mesma coisa. A igreja, hoje, essa que julgou, essa que podou as asas, é vazia. Muita gente frequenta essa igreja, mas são turistas. Vão tirar foto. E sabe como a maioria dos turistas vai para lá? Voando. E quando Jesus entra, faz a entrada triunfal, ele enxerga o erro da religião. E no outro dia, ele me ensina que eu posso crer, apesar do erro da religião. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.